Declaro aberta a 31ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Audiência pública, nos termos do requerimento 65, de autoria desse senador e de outros, para debatermos a importância, a vida, a cidadania da comunidade cigana. Eu queria, antes mesmo de formatar a nossa mesa, pedir desculpa aos senhores e senhoras, porque eu exigi que tivessem aqui às 9 horas, onde normalmente eu abro as audiências públicas. Vocês religiosamente estavam aqui no horário, a primeira delegação chegou, e eu pedi aqui para a nossa convidada, que em seguida eu vou falar no nome dela, que eu fosse até a Comissão de Assuntos Sociais, porque lá tinham diversos projetos de minha autoria que seriam votados. E lá eu já aproveitei, naquele momento da comissão, já falei para todo o Brasil que eu estava pedindo preferência para dois projetos de minha autoria, um dos autistas, são pessoas que têm uma deficiência chamada autistas, para que fosse aprovada uma lei que essa comissão aprovou, que regulamenta direito dos autistas, e o plenário daquela comissão entendeu, numa homenagem até a vocês, que votassem primeiro meus projetos, votou dos autistas, votou um outro requerimento de minha autoria e todos foram aprovados por unanimidade. Eu fui liberado para vir aqui abrir essa reunião com muito orgulho para discutir a cidadania cigana. Parabéns a todos vocês. Aceitem aqui todo o meu carinho. Eu já convido para que venham aqui para a mesa a Marlene Queiroz, Marlete Queiroz, representante da Associação dos Ciganos Calons, que sempre esteve aqui conosco, viu? Trazendo as reivindicações de vocês. Não é a primeira vez, né, Marlene? E também o senhor Jonatas, Alexandre Lima de Oliveira, representante da SECDF. E que chegou mais alguém dessa relação? Tá, então já fica anunciado aqui para a mesa a deputada federal, Érica Cocai, que idealizou a Frente Parlamentar Cigana aqui em Brasília. Eu queria, antes de iniciarmos nossos debates, eu sei que desse tema vocês entendem, né? Porque ninguém, eu diria, é tão discriminado quanto vocês, né? E aí nós pegamos desde as mulheres, os índios, os negros, e me lembro de uma audiência lá no plenário do Senado, e os ciganos, quando Vossa Excelência levantou e disse, e a partir daquele momento nós todos entendemos. Eu convido a deputada, eu já citei a deputada federal Ella Kalkokai, que ela vem aqui para a mesa, ela que criou a Frente Parlamentar Cigana. Eu dizia, deputada, que na abertura dos trabalhos, eu sei que vão ter o entendimento de vocês. Eu tenho que, com tristeza, anunciar que no dia de ontem, pela manhã, faleceu no Rio de Janeiro o nosso querido Abdias do Nascimento, com 97 anos, um lutador contra todo tipo de preconceitos, marcou sua vida no debate e da defesa dessas causas, era um militante histórico do movimento negro. A figura do Abdias é uma referência não só no Brasil, mas também no mundo pela causa do povo negro. Estou vendo aqui que tem alguns cartazes aqui bonitos que mostram aqui essa luta de todos nós que lutamos contra o preconceito. Uma salva de palma a essa iniciativa aqui da comunidade que traz aqui nesse momento. Aí estão ali ciganos, negros, índios, brancos, pobres, mulheres, religiosos, comunidade gay, enfim, todos que são discriminados estão ali naquele cartaz. Meus cumprimentos. E depois eu vou pedir que o seu cartaz seja colocado aqui na frente da mesa, no lugar, e que seja visto por todos e pela própria TV Senado, porque eu acho que é uma obra que merece aqui todo o nosso carinho. Quem olha não diz, mas a gente sabe o trabalho que deu para você construir esse cartaz. Então eu peço que seja colocado aqui na frente. Muito bem, não, mas nós vamos colocar de volta agora. Aqui pode. Nós vamos providenciar, daí prende aqui na frente. Pode tirar foto junto aqui, mas não fica só na frente dela. Pode ficar até na minha frente, na frente dela não. Fica aí do lado, isso. Isso, aqui ele pega a mesa e pega você. Ali, vamos ver, meu fotógrafo aí. Muito bem, muito bem. E mais do que justo hoje nós fazer uma homenagem ao Abdias. Então, se vocês me permitirem, para a gente andar com a nossa audiência pública, eu farei aqui, minha querida deputada Érica Cocai, o mesmo pronunciamento rápido que eu fiz ontem no plenário do Senado. Pela figura que é o Abdias, veja bem, o velório vai ser hoje, está sendo hoje, no Rio de Janeiro, na Câmara de Vereadores do Rio. O enterro será na sexta-feira, às 11 horas, porque haverão delegações que vão deslocar, então houve entendimento com os familiares. Eu fiz ontem esse pronunciamento e faço questão, hoje, no Dia da África, repeti-lo aqui no plenário. Senhores e senhoras que estão nessa audiência pública, especialmente a comunidade cigana, infelizmente, com muita tristeza, nós informamos que faleceu ontem pela manhã, no Rio de Janeiro, aos 97 anos, uma das maiores referências de toda a nossa gente e do nosso país, o escritor, poeta, artista plástico, diretor teatral, ator, jornalista, político, professor universitário, pesquisador da cultura negra, ativista das lutas contra qualquer forma de racismo, preconceito e discriminação, o ex-deputado federal, ex-senador Abdias Nascimento. Eu, como estou no Congresso há 26 anos, praticamente, vou completar esse ano 26, convivi com o Abdias aqui no Parlamento. Na época, ele senador e eu era deputado. De fato, um ícone das nossas lutas. Enfim, ele deixa a esposa Elisa Larkin, filhos e milhares de seguidores pelos quatro cantos do país e do mundo, que reconheciam nele uma referência e o tinham como uma estrela guia de coragem, dedicação e na luta permanente pelos direitos humanos. Abdias Nascimento não é um patrimônio só do Brasil, é um patrimônio da humanidade. E faço eu, de suas palavras, um pouco das minhas, quando o assunto é igualdade, combate aos preconceitos, justiça e, com certeza, eu poderia dizer, meu querido Abdias, que está lá no alto, só o debate que você principalmente provocou aqui no Congresso já é uma vitória para todos nós. Quem sabe essa audiência pública de hoje não seja fruto da luta do Abdias, né? Que aqueles, como você falou um dia muito bem, Marlene, aqueles que parece que são invisíveis. Essa frase eu guardei da Marlene. De senador, a comunidade... Marlete, não, eu digo, a Marlete disse, senador, escute isso, ela diz da tribuna do Senado. A nossa comunidade parece que é invisível, parece que nós não existimos. E nós estamos aqui e queremos somente o exercício da cidadania. Palmas para você, Marlete, por essa frase que ficou comigo e vai me acompanhar sempre. Mas, meus amigos, concluindo aqui a fala do Abdias, há 2 anos, quando o Abdias Nascimento completou 95 anos, nós fizemos uma homenagem para o Abdias lá no Itamaraty. Foi um evento internacional. E naquele dia, meus amigos que estão aqui no plenário, eu agradeço pelo silêncio que estão mantendo aí, porque isso é bonito, numa homenagem àqueles que lutam pelas causas contra os preconceitos. Naquele dia, eu acabei, naquela noite que antecedeu aquele dia, escrevendo, minha deputada, um poema para o Abdias, que entre os meus defeitos, um dos defeitos é se meter a escrever poemas. Eu publiquei os 2 livros de poesia. Enfim, naquele dia, a pedido da militância negra e de todos que lutem, não negros, negros, brancos, enfim, todas as etnias, eu escrevi o seguinte poema que eu li ontem no plenário e leio para vocês aqui. Eu disse, e o Abdias estava lá presente com 95 anos, tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa, a nossa causa, a causa da nossa nação. Abdias, meu velho e querido Abdias, o nosso povo há de contar em versos e prosa a tua história, a história de um guerreiro, a história de um lutador. Os poetas, Abdias, vão lembrar de você, falando de paz, rebeldia, e tenho certeza, a emoção será tão forte como é hoje aqui, o que sentimos quando ouvimos nós lá a batida do tambor. Falarão de um homem negro, de cabelos brancos, de barba prateada, que independentemente do tempo nunca parou, fez da sua guerra a nossa batalha, como ninguém. Nunca tombou, foi dele e é nossa a bandeira da igualdade, da justiça e da liberdade. Abdias, e eu olhava para ele e dizia: tu, Abdias, tu és exemplo para todos nós. Tu és um homem que tem a certeza que viveu à frente do seu tempo. Que as gotas de sofrimento arrancadas do teu corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a jornada do nosso povo e de toda a nossa gente. Tu nos deixas uma lição de vida. Viverás, Abdias, para sempre junto de nós. A rebeldia de tuas palavras, que somente os guerreiros ousam, estão cravadas na história da humanidade, nos corações de nossas almas e nossas mentes. Sei que não estás preocupado, Abdias, em agradar a todos, mas sei que a tua mensagem é: jamais, jamais deixem de lutar e sonhar. Sonhem, não aquele sonho bonito que você gostaria que acontecesse como num passe de mágica, mas sim o sonho que com nossa luta haveremos de tornar realidade. Esse sim será fruto da tua, da nossa vitória. Esse foi o poema que eu fiz ao grande Abdias, que faleceu nessa terça-feira. Que as ideias de Abdias continuem sempre junto de nós. A partir dessa pequena introdução, nós vamos para a nossa audiência pública e eu passo a palavra de imediato. Depois, ao longo da audiência, eu naturalmente colocarei meu ponto de vista. É, eu ia passar aqui para a deputada federal Érica. Não sei se a deputada quer iniciar ou se iniciamos pela Marlene. A deputada, vocês que escolham, pode ser por você. Me parece aqui, minha querida deputada, que idealizou a criação da Frente Parlamentar Cigana, que a Marlete entendeu que você que deve iniciar. Então, inicia pela deputada federal Érica Cocai a nossa audiência pública.
Eu gostaria de desejar um bom dia para cada um e cada um de vocês, saudar os componentes da mesa, em particular nosso senador Paulo Paim, nossa companheira Marlete, que representa aqui a Associação dos Ciganos Calons. E digo que muito feliz foi o senador de ter aberto essa audiência pública, fazendo uma homenagem poética, uma homenagem de coração para coração, coração individual para coração coletivo desta nação, Abdias, por toda a sua luta em defesa da igualdade racial. Acho que essa audiência pública é uma forma de fazermos e de mostrarmos que tem pessoas como Abdias que têm um compromisso e o exercício da imortalidade, que vão ficando nos exemplos que deixam, nos ensinamentos que deixam e na forma como a gente modifica o olhar que temos para com o outro. Penso eu que é muito fácil a solidariedade entre os iguais. O difícil é a solidariedade entre os diferentes. E o ser humano, ele carrega uma diversidade muito grande. A humanidade é diversa. A humanidade, que é uma só, e muitas vezes essa obviedade é negada todos os dias. A humanidade é uma só. É composta de várias etnias, de várias formas de ser, de várias formas de amar, de várias idades, mas ela é uma só. E esse princípio que rege, inclusive, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando diz que todos nascem livres e iguais em direitos, é um princípio que deve construir o olhar de toda a sociedade, o olhar do próprio Estado para o seu próprio povo. Aqui, nesta cidade, no entorno do Distrito Federal e neste país, existem comunidades, existe uma comunidade cigana, existe uma comunidade cigana que carrega de forma muito bravia, de forma muito profunda e vigorosa a sua forma de ser, que não abre mão de ser como é, de carregar e manter os seus princípios, de manter o seu olhar para o mundo, mas que não pode continuar invisibilizada, como bem disse a Marlete. A impressão que se tem é que os ciganos não existem. Não existem para o Estado, não existem para a sociedade. E quando são vistos sob o olhar do preconceito. São vistos sob o olhar da discriminação. E como resiste esse povo, como resistem os calons e como criam seus próprios mecanismos de defesa para que se defendam, para que possam se defender de todo o processo de discriminação que foi construído. Eu lembro muito de Nelson Mandela quando diz que ninguém aprende a odiar, que ninguém nasce odiando. Se aprende a odiar, se aprende a discriminar. Ninguém nasce discriminando. É um aprendizado que se faz para cindir a noção de humanidade, para ferir a cidadania e para subalternizar parte dos seres humanos. Por isso digo que esta audiência pública, ela tem um objetivo fundamental. O primeiro é que nós possamos dar visibilidade. Existem ciganos, uma comunidade cigana, calons, que mais discriminada é, inclusive, de que outras comunidades ciganas. Uma comunidade que eu tive a oportunidade de ir conviver com ela, de ver a sua forma de estar no mundo, a sua relação, a sua cultura, e que me encanta sobre mais variados aspectos. Um deles é esta preservação cultural. Pense como a ideologia dominante, ela foi quebrando tantas expressões culturais, como foi aculturando parte do povo deste próprio país, como a capoeira, por exemplo, que é parte da história brasileira e parte da história de resistência, foi negada, foi criminalizada, como os terreiros com seus tambores são emudecidos, ou seja, como se busca quebrar elementos fundamentais da nossa própria cultura e dar expressões da riqueza do povo brasileiro com a sua diversidade. Por isso eu digo que nós estamos aqui para dar visibilidade à comunidade. Existe uma comunidade de ciganos que tem orgulho de ser ciganos, orgulho, carregam orgulho e alegria de serem ciganos e que querem ser respeitados sem serem aculturados, querem ser respeitados e detentores de direitos, mas detentores de direitos sem ter que abrir mão das suas próprias crenças de sociedade, da sua própria organização social, da sua própria organização comunitária. Querem ter o espaço porque queremos um país que caiba todo mundo e que caiba todo mundo por inteiro. Não caiba todo mundo aos pedaços, não caiba todo mundo aculturado, rompido, cindido, mas que caiba por inteiro. Tive a oportunidade, senador Paim, de convivendo com essa comunidade, os ciganos, calons, de ver que ali grande parte não tinha tido acesso à escola. Parte fundamental não tinha os documentos, ou seja, não tinha tido acesso ao registro civil. Parte não tinha acesso à própria saúde. Portanto, as políticas públicas que foram construídas para que definitivamente nós possamos assegurar direitos e livrar esse país das casas grandes e senzalas que teimam a retornar. Essas políticas públicas não chegavam a esta comunidade. Conheço a luta, particularmente da comunidade que estava instalada aqui no Distrito Federal, para que tivesse acesso a um pedaço de terra, a um chão. Porque os homens querem continuar tendo as suas atividades comerciais e produtivas com um certo caráter nômade, mas querem abrir um outro universo para que os meninos possam ir para a escola, para que não tenhamos mais analfabetos ou pessoas que não têm acesso a ler e escrever dentro daquela comunidade. Então, portanto, a luta pela terra. Conheço a realidade quando se conseguiu um pedaço de terra, a discriminação que parte da comunidade, que as crianças da comunidade escutaram de uma educadora, que esta é a denúncia de uma educadora, que disse que era preciso ter cuidado com os ciganos. E eu digo, é preciso ter cuidado com o preconceito.